Eterna Tarde, estamos aqui com mais um Roleiro Podcast.
Ah, gostei, hein, Bu? Sempre trabalhando com formato. Agora você fez a abertura. E hoje também tem formato diferente.
Sim, temos uma convidada muito especial aqui no nosso estúdio, diretamente da Chácara Clabin.
Isso, ela que não veio da Chácara Clabin, ela veio do Brooklyn.
Brooklyn.
Bairro Brooklyn. Você não morou lá uma época?
Eu morei, mas agora eu morei.
Fala perto do microfone. Paula Nutzen tá aqui.
Mas eu cresci em Santo Amaro, do lado do Borba Gato.
Ah, eu achei que era o Brooklyn.
Não, do lado do Borba Gato.
Eu estudei ali no Alberto Conte, ali, perto do Largo 13 de Maio, fiz meu colegial ali.
Mas eu tava ali na Santo Amaro, do lado do ponto, que é do lado do Borba Gato.
Aham.
Então assim, eu e o Borba Gato, a gente tem uma relação, ele vive, habita a maioria dos meus pesadelos.
Olha lá, eu sou o Gustavo Martins. Você é o Fabimbu.
Fabimbu.
Estamos começando o roleiro número 13.
Number 13?
Pra dar sorte.
Ah, o nome, número de sorte.
Isso, então...
Talvez um número maldito para alguns...
Como os roleiros...
Aprecio 13, gatos pretos.
Como o roleiro ímpar, são roleiros temáticos. Então a gente vai... Hoje o tema...
Ah, eu não tinha feito essa relação ainda, que os ímpares são temáticos.
E os pares são entrevistas.
Olha
por
só.
Enquanto a gente tiver entrevista para lançar... E hoje o tema, a gente vai falar com a Paula aqui agora, é sobre séries. Você que quer escrever sua série, que você não sabe o que fazer agora, você vai, esse podcast vai ser muito informativo. Mas tem alguns recados, algumas coisas para tirar da frente antes. Primeira coisa, eu preciso pedir, começo um pedido de desculpas pelos problemas de áudio que tivemos nos programas passados. O Embu não acha que foram tão graves, eu me senti mal, porque uma das coisas que eu prezo muito por esse programa é a qualidade do áudio.
Certo? É, não tava assim um dub estéreo.
Eu quero que seja uma massagem nos fones de ouvido, nos ouvidos de quem tá nos ouvindo, em seus fones, no metrô, no carro, sabe? Que seja um companheiro aveludado, sem barulho de cachorro no meio. Não,
isso é vinheta, você tem que falar para as pessoas que é um botão que você apertou e saiu o cachorrinho.
Isso,
entendeu?
O que aconteceu no programa passado é, o Luiz estava aqui e ele ficou muito fascinado com o microfone, ficou mexendo, então fazia uns... Mas também teve um problema no HD, que o áudio saiu de sincronia, às vezes ficava meio, vocês ouviam uns ruídos, enfim, não vai mais acontecer.
Tudo bem,
gente.
Isso é passado, Gustavo, isso é passado, pra... é
deixei
pra frente que se olha.
Menos programas abertos aqui, vai dar tudo certo. Agora, a segunda coisa que eu preciso te pedir desculpa foi por uma coisa que eu falei do conteúdo no programa passado. Eu fui elogiar o seriado Russian Doll por ser finalmente um seriado que tem uma temporada só e a gente não precisa se preocupar em acompanhar. Depois eu li que eles venderam 3 temporadas do Russian Doll. Vai ter uma segunda e uma terceira. Eu não faço ideia de como eles vão continuar isso, mas vão.
Que você sabia disso? Russian Doll, Gustavo.
Ah, dentro da primeira temporada tinha a segunda e a terceira.
Eu só quero mais piada de gente isso. Morrendo, caindo de escada.
Assim. Tá vendo? Vai ter uma segunda, eu li que...
Morrendo com um acidente no gás.
Eu gosto de mortes cômicas.
Eles não revelaram exatamente como ia ser, mas que a Nádia iria ajudar outras pessoas.
Ih, vai virar tipo Touch by an Angel versão hipster.
Vai virar
hipster
uma...
Touch by an Angel.
Você achava que era Dia da Marmota, agora é Ghost. Ou, enfim, não sei.
Ghost sustentável.
Ghost, exatamente.
É um ghost onde as pessoas reciclam.
Então, peço desculpas por essa informação. Mas o que eu queria encaminhar é que a gente está indo para um first aqui. Uma primeira vez que a gente vai fazer, que é ler o roteiro de alguém da audiência que mandou para nós.
Yes! Alguém mandou um roteiro para a gente!
Mandou um roteiro para a gente. Quem não está sabendo, no site do Roleiro Podcast, que agora é roleiro.com.br. Consegui comprar esse domínio.
Roleiro.com.br.
Roleiro.com.br tinha sido comprado por alguém, sei lá para quê. Tava parado ali, a pessoa dormiu no ponto, eu roubei o domínio dela. E, então, se você quiser ir no roleiro.com.br, você vai ver que tem uma página lá, envie seu roteiro. Se você é um roteirista que está aí com alguma coisa, quiser mandar para ter uma segunda opinião, você não tem muitos amigos, de repente, você que precisa de alguém, manda para nós. A gente vai comentar aqui. Então, hoje nós vamos comentar o roteiro do nosso ouvinte Luiz Carlos Locatelli.
Ele mandou, Luiz Carlos Locatelli.
Ele mandou o roteiro de um longa, tem 107 páginas. Primeiro, já digo, independente do que... Por ter escrito 107 páginas, você já está de parabéns.
Exatamente.
Luiz Carlos Locatelli.
Parabéns, Locatelli.
Já te invejo ter tido esse trabalho. Ele é de Maringá, pelo que diz aqui no roteiro dele. O longa dele se chama Um Drink com Sonhos, Anseios e Receios. Luiz, você vai receber muitas dicas importantes agora, até porque é muito mais do que nós dois banana aqui poderiam
que
falar, porque a Paula sabe do que tá falando.
Exatamente.
Eu sou chata
pra caralho. A gente estaria falando qualquer idiotice, mas logo depois da leitura a gente vai vir com as dicas.
Pode falar palavrão?
Pode. Opa. Só me avisa que eu ponho unsafe no negócio lá pro, tá. pro podcast.
Ah, é o parental.
Explicit. Tá. É, vai ser explicit. Mas, então vamos lá com ler as primeiras cenas. A primeira cena, na verdade, a gente vai ler as três, quatro primeiras páginas de Um Drink com Sonhos, Anseios e Receios de Luiz Carlos Locatelli. Depois a gente comenta. É, leitura de roteiros no Roleiro Podcast. Fade in. Externa, quintal, casa de madeira, barra, Nando, dia. Inserir, interior, ano 1960, depois da disputa com o professor Oscar. Casa de madeira simples, antiga, sem pintura. Porta da sala se abre e Nando sai correndo, segurando uma pequena pipa feita de jornal velho, com apenas um metro de barbante. Nando imita o barulho de um avião enquanto corre pelo quintal. Ouve-se de dentro da casa.
Oxente, menino. Vem acabar de tomar seu café da manhã. Seu café da tarde?
Café da tarde.
Vem acabar de tomar seu café da tarde.
É uma fazenda com hábitos
de café,
de café da tarde. Nando, correndo, responde olhando para a pipa.
Eu já acabei, mãe. Hoje é domingo. Deixa eu brincar com o papagaio.
Fala para si.
Já que meus amigos não apareceram pra gente pescar.
Nando continua correndo e imitando o ronco do motor de um avião. Quando Nando está num local mais alto, um pouco mais distante da casa, vê vindo de longe um carro preto. Nando para de correr com a pipa. Corre até uma porteira que fica mais abaixo. Abre a porteira. O carro aproxima-se. No carro vem seu Getúlio, o patrão, dirigindo. No banco de trás vem um menino bem vestido, de aspecto snob, chupando uma fatia bem grande de melancia.
Boa tarde, seu Getúlio!
Boa tarde, Nando. Seu pai tá em casa?
Não, seu Getúlio. Ele foi buscar lenha no mato pra mãe fazer a janta.
Enquanto isso, os olhos de Nando não saem da fatia de melancia do menino. O menino ri e morde a melancia com ganância. O carro começa a andar. Nando acompanha com os olhos.
Getúlio. Obrigado, Nando, por abrir a porteira. Quando ele chegar, fala que eu tô lá na sede e preciso falar com ele.
Nando sai correndo rumo ao carro.
Pode deixar, eu falo, seu Getúlio.
Conforme o carro desce a estradinha da fazenda, Nando o acompanha correndo, segurando a pipa. O menino dentro do carro encosta-se no vidro e fica olhando a forma livre de Nando se mover. Sorri, depois faz cara ruim. Mais abaixo, perto da casa de Nando, o menino abre o vidro e joga a casca da melancia. Casca da melancia cai nos pés de Nando. Nando para de correr e fica olhando o carro ir. Olha para os pés e vê a casca de melancia. Sobre ela, há uma semente da melancia. Nando abaixa-se, pega a casca com a semente e sai levando rumo à casa. Nando senta-se na soleira da porta, joga a casca de melancia no quintal. A semente continua grudada. Nando começa a conversar sozinho com a pipa.
Você tá vendo aquela semente de melancia ali? Se eu plantar, ela vai nascer um pé bem grande e vai dar umas 10 melancias. Com a semente dessas 10 melancias, vou plantar mais ou menos uns 2 mil pés de melancia. Com 2 mil pés de melancias, vou colher mais ou menos 20 mil melancias. Com as sementes de 20 mil melancias, vou plantar mais 4 milhões de pés de melancias. Depois de um tempo, vou colher umas 40 milhões de melancias. Se eu vender essas melancias por 4... Se eu vender essas melancias por 4 cruzeiros cada, vou ter uma quantia de 160 milhões de cruzeiros. Com esse dinheiro, eu compro uma fazenda que é bem grande e todas as outras que tem aqui em volta. E daí, nunca vou passar vontade de chupar melancia fora de época.
Meio Scarlett O'Hara, assim.
É. Jamais passarei fome novamente. Nesse momento, uma galinha vem ciscando e para diante da melancia. Come a semente e sai cacarejando. Nando não esboça nenhuma reação. Fica olhando a galinha aí. Sorri. Diz.
Coitadinha, ela também precisa comer.
Nando levanta-se e entra em casa. Essa foi a primeira cena. A primeira cena, a introdução de Um Drink com Sonhos, Anseios e Receios. Não vimos ainda o drink, mas já dá pra ver os sonhos, anseios e ainda não tem receios. Mas estamos nessa primeira cena aí que o Luiz Carlos Locatelli mandou. Eu dei uma olhada no resto do filme, tá lá pra download quem quiser ver também. O filme Primeiro que eu vou falar, essa primeira cena talvez não encapsule bem o que é o filme. O filme, ele pula de época várias vezes, a gente meio que acompanha vários trechos da vida dele. Tem umas quatro épocas diferentes, assim, que acho que até que é interessante que o Luiz fez, ele colocou na última página do filme meio que uma ficha técnica, assim, achei curioso, que ele colocou um pouco quem são os personagens principais. E aí ele fala que são cinco épocas que ele aparece. O Nando, por exemplo, né? O personagem principal, ele aparece aqui aos 10, depois aos 35, depois aos 50, depois aos 65 anos.
Nando é meio megalomaníaco, né?
Já, temos algumas características dele que a
Né?
gente vê. Mas ele fala meio nisso. A história se passa nos anos de 1960, 1984, 86. Então você vê, são períodos e dentro desses períodos tem períodos também. Então,
Períodos e subperíodos.
1960, 64, 84, 86, 1999, 2000 e atualmente. E aí ele até aponta atores mirins para os anos 60 e 64 e atores de aproximadamente 50 anos para os anos de 84 até hoje. E aí ele põe uma lista de todo mundo que precisa, inclusive estou vendo Raul Seixas aqui na lista. Bom, primeira coisa, alguns aspectos formais de umas coisas que eu reparei aqui, só que me intrigaram um pouco, que na verdade, por exemplo, no roteiro tem depois da disputa com o professor Oscar. E nem sei quem é o professor Oscar. Sim, a gente tá na primeira página do roteiro do filme.
Qual é o nome do nosso roteirista,
É
colega?
Luiz
Luiz.
Carlos Locatelli.
É que assim, se eu normalmente quando pensando em ser jurado de alguma coisa, não sei se vale falar isso, quando a gente lê, a primeira coisa que a gente
Sonar.
procura é exposição bem feita. E, por exemplo, Luiz, ferramentas como alguém falar com objeto inanimado ou falar com si mesmo. É normalmente é sinal de que você precisa achar uma outra maneira de fazer essa exposição e fazer ela sair através de conflito.
Sim.
O tamanho desse monólogo, que justamente o Fábio teve que expirar umas quatro vezes para falar, ao
Sim.
menos que seja um stand-up no qual a gente, ao invés de fazer três vezes é engraçado, a gente vai pro 11, que é aquela piada que a gente repete tantas vezes que o público começa a achar engraçado de novo. Monólogo normalmente é uma coisa, tanto que é o da Scarlett O'Hara, é o final do filme. É quando foi merecido, quando o personagem desabafa. Então, aqui você tem certas coisas que você quer contar para o público o que alguém procuraria para te contratar como roteirista profissional. Por exemplo, você manda isso e fala: se você não quiser produzir meu filme, eu queria escrever alguma coisa sobre contrato.
Sim.
Vão
Você quer
procurar
demonstrar o seu que você
isso.
sabe escrever.
É uma coisa que você tem que trabalhar é exposição. Então, exposição ela é sempre melhor feita através de conflito.
Porque, por exemplo, nesse caso, ele quer demonstrar que o
E que ele não
Nando,
está demonstrando, ele
que eu.
está
Não, tá falando, não. Eu tô
monologando.
dizendo assim, a informação que o Luiz quer passar com essa cena, imagino, seja que o Nando é um menino com sonhos. É um menino
É um
com.
menino
O que
pobre
a
e que
gente
tem
entende dessa cena?
sonhos.
Ele é um menino pobre, tem sonho. Então ele colocou ali, pelo menos ele criou num primeiro momento essa questão de um pai e um filho, ou um adulto e um filho ricos chegando. E ali colocou, mas depois, para demonstrar que o Nando tem essa ambição, ele resolveu isso com pela própria fala do Nando, que não
Então,
é a
quando
coisa mais,
você
né?
podia fazer de uma forma que revela quem o Nando é e quem a mãe é. Se ele vai para a mãe e pergunta como é que você se planta um pé de melancia.
Pronto.
E aí, menino, o que você quer fazer com o pé de melancia? Ele fala, ela coloca as esperanças dele para fora, dele para baixo. Ele joga, a
Sim.
galinha come, a galinha também precisa comer. Pronto, você teve uma cena
Já teve uma
que
ação
você
aí.
já teve uma cena que tem mais conflito. Outra coisa é quando a gente escreve uma coisa assim: olha, desejando a melancia. É assim, pensem que cara o ator pode fazer, o cara de desejando a melancia, o cara de lembrando seus antepassados vikings que um dia subiram em barcos e desceram de barcos, depois subiram em outros barcos e andaram no gelo. Não tem cara disso. Então, se ele se cair um pedacinho, ele pegar um pedacinho, ou se ele perguntar para o menino se ele pode provar e o menino falar não.
Isso é uma ação.
É uma ação. Para um ator, pensa nisso. Pensa em estar na cabeça quando você tenta escrever assim: ah, faz cara de. Pensa assim: como é que é cara de? Eu, quando estou com ódio, eu sorrio, só para não transparecer que eu estou com muito ódio.
Acho que é interessante
Tem
tentar
que
ser
ver o
mais.
choque, né? Tem sempre que ter
Sim.
choque nas coisas. Pá.
E tentar ser mais concreto com as coisas, você transformar, porque a gente está querendo ver isso, né? Eu tô querendo ver isso aí, vai ter que o diretor vai ter que filmar isso de alguma forma, né?
Isso, a
E
habilidade
aí.
de escrever audiovisualmente e exposição é o demo do roteirista, aquela coisa que é difícil saber
Sim.
fazer, Mas quando você vai pegar um sample de um roteirista para contratar, você procura que a pessoa saiba. Se você vê que a pessoa não sabe, é que ela ainda não tá pronta para escrever profissionalmente. Então, assim, trabalhar como você faz exposição vai levar seu roteiro a outro nível.
Sim, é. Para quem tá pegando aí meio, tá no começo, quando a gente fala exposição, a gente tá dizendo, assim, as informações que você precisa passar com essa cena, né?
É, o famoso aí, mostrar mesmo. Isso. Mostra seus personagens, mostra a história. Isso. Tipo, mostrar.
Mostrar, então, mostra, não conta.
A regra geral é exatamente. Se você tem que falar, por exemplo, tem uma coisa, vou dar um exemplo aqui mais claro, que é quando a mãe dele chama pra tomar um café da tarde. E aí ele fala, eu já acabei, mãe. Primeiro, assim, a mãe não percebeu que ele comeu o café da tarde? Meio esquisito, né? Hoje é domingo, deixa eu brincar com o papagaio. Aí tudo bem, assim, talvez a mãe saberia que é domingo também, meio estranho. Mas aí ele fala pra si mesmo, já que meus amigos não apareceram pra gente pescar, essa informação que você quer dar uma informação meio triste, que os amigos dele não apareceram, que, ok, dramaticamente pode ser uma informação triste e legal, mas tá mostrando do jeito mais direto possível, que é ele falando pra si mesmo. Ninguém fala pra si mesmo.
Hein?
Só em novela brasileira.
E podia ter até assim, ele tá chorando nessa cena ali, ele tá chorando do lado do prato vazio, a mãe dele pergunta, por que você tá chorando? Porque meus amigos falaram que ia vir pescar comigo e não vieram.
Ou ele chegar pra mãe e falar... O Joãozinho passou aqui, aí ela fala, ele passou, mas já foi. Mas ele não me esperou?
Exatamente. Não, filho,
o que ele ia fazer?
Você tendo ele dois personagens.
É, faz um.
Você tendo dois personagens, você precisa. Você não, às vezes, porque às vezes quando o personagem tá sozinho, é um pouco difícil, mas você. Por isso que surgem essas soluções de tipo, ah, vou falar o que eu tô pensando. Vou falar, mas se você tem dois personagens, usa.
E se você quiser levar essa cena a um nível realmente profissional, pensa nessa cena também. Faz essa cena do ponto de vista do Nando. Uhum. Inverte essa cena do ponto de vista da mãe. O que que ela quer?
Sim.
Então, por exemplo, se
que
você...
ele vai comer o chá da tarde.
E ela tá falando, vem, menino, vem. Saco vazio não para, sabe? Ela tá... E ele tá prestando atenção na melancia e ele tá olhando pro lanche dele, que é o quê? Um pão? Um pão com café coado?
Uhum. Um bolinho de fubá?
Mas aí seria, por que a melancia é tão tentadora, né?
Sim. Ele até dá isso, porque tá fora de época, né, a melancia. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu acho que em defesa... Não estamos criticando aqui para atacar nem nada, mas dizer, em defesa do Luiz,
críticas...
no que eu li o resto do filme, e quem for olhar pode ver, ele tem bastante imaginação. O filme tem muita coisa meio doida. A cena seguinte é uma sequência que parece meio psicodélica até e tal. Então, tipo... O que eu tô querendo dizer é que essa primeira cena não tá representando bem o que é o filme. Você tá vendo a sua primeira cena de um filme? O que imagem você tem de filme que teria só por essa cena? Que vai ser uma história de um menino pobre que vai lutar e fazer coisa assim, mas tipo, na cena seguinte, você vê que não é assim. Tudo bem, só que essa primeira cena já tá muito com uma cara de transmitir uma mensagem que é meio que negada pela segunda. Eu acho que primeiras cenas de filme você precisa pensar mesmo que é a
tem
primeira
que ser
impressão.
Perfeita.
A primeira impressão que você quer dar do seu filme todo. Já quer, eita, o que, que vai ser assim? Não se dar uma impressão na primeira cena e negar essa impressão na segunda, dá até pra fazer, mas tipo, tem que ser feito meio com cuidado. Né? A gente já tá na página 4 e você ainda não mudou o tom da impressão, né?
E quando a gente fala de levar outro nível, assim, se você quiser uma carreira cada vez mais profissional, pensa nisso, criatividade. Se ele já tem muita criatividade, adicionar mais técnica.
Sim.
O roteiro tem uma técnica. Nisso ele é uma mistura entre uma obra de arte e uma planta baixa de um prédio.
Sim.
Então, assim, é para contratar alguém e para a gente ter, por exemplo, numa série, ter a tranquilidade que essa pessoa vai entregar e não vai sobrar para o resto dos coleguinhas, essa pessoa precisa ter técnica. Então, assim, se
como um arquiteto
isso,
também.
Ele já tem muita criatividade,
sim,
mas pensa em lapidar sua técnica para ir mais longe. Uma coisa, gente, diálogo, se... É meio isso, assim, é que nem saia, que se tiver dois dedos acima do joelho, dá pra ir em qualquer reunião. Se seu diálogo tem mais de três dedos, ele tá me preocupando.
Sim, precisa ser um momento, como a Paula falou, de um momento muito justificado.
O do Nando tem uma palma da mão inteira, minha, aberta, assim.
E também, acho que eu comentaria também, acho que uma coisa pra se preocupar é que ele é uma criança de 10 anos, ele já tá fazendo conta de milhões e tal, Não sei, me pareceu um pouco, não é muito uma fala de criança, que uma criança falaria mesmo sozinha.
Pode ser dele, até se for especificidade
dele. É, mas eu digo, é uma coisa que vai estar chamando, vai chamar atenção. Então, se você quer trabalhar depois que o Nando é um menino meio Forrest Gump, meio fora do normal, assim, que fala coisas meio fora do normal, aí tudo bem. Mas tenha consciência que você está causando essa impressão. Quando tipo, eu olhei e falei, nossa, esse menino, o que ele tá fazendo conta de, né? Ele é meio um savan.
Tá fazendo uma PG ali, né?
É, sim. Enfim, mas, porra, muito legal. Muito obrigado, Luiz, por ter mandado aí essa primeira cena. É, a gente tá fazendo esses comentários porque eu acho que você já teve já escreveu esse filme 107 páginas. Agora começa um trabalho legal, que é você reescrever esse negócio. E a gente tá dando algumas dicas. Você pode ignorar todas essas, mas... São as impressões que a gente teve aqui dessa sua primeira cena.
Posso fazer uma autopromoção só?
Faça.
Nando, tem um site com o meu nome, www.paula, esse sobrenome, sopa de letrinha, que vai estar em algum lugar.
Knudsen, Paula Knudsen.
PaulaKnudsen.com. E aí, se você entrar no post, todas as aulas numa pasta só, tem uma aula sobre exposição.
Olha lá, ganhou ainda mais esse brinde aí de casa, Luiz, e todo mundo que está ouvindo. Então, muito obrigado. Essa foi a cena aí do Luiz Carlos Locatelli. E, então, lembrando, quem está ouvindo a gente, quiser mandar sua cena também para a gente comentar.
Sim, mande o seu roteiro para a gente.
No roleiro.com.br, na página Envie Seu Roteiro, tá lá, é fácil, tranquilamente. E vamos para as notícias da semana, Ingo?
Notícias da semana.
Tem uma primeira notícia da semana, é só uma continuação. É, de algo que a gente comentou uns programas atrás, que a Secretaria de Cultura, já que não há mais Ministério da Cultura nesse país, ela voltou atrás, devolveu as habilitações para cobrar taxas no audiovisual de direitos autorais. Lembra que a gente comentou isso?
Sim, da crise da GEDAR.
Exatamente, da GEDAR, não sei o quê.
Aliás, parabéns, galera da Abra, foram eles que foram atrás e
foram
lutaram.
Atrás disso. Então, para quem é roteirista e trabalha na área, é uma vitória. Então, agora os exibidores terão que recolher, pelo menos na situação da semana que vem, não sei, mas terão que recolher sobre direitos autorais das reprises que eles passam, né? Agora, eu não sei como isso vai funcionar. A gente pode até...
Como esse dinheiro vai chegar na
gente? Dedicar isso, um programa para isso, que deve ser uma complicação. Por exemplo, um programa... Eu trabalhei numa produtora sobre um contrato fechado que mal falava sobre isso.
Tá no site da Abra. Por incrível que pareça, se você assinou como autor, você tem direito.
Uhum. Mas aí eu precisaria entrar e cobrar esses direitos?
Você tem que registrar na GEDAR.
Eu mesmo me registrar, isso.
Ó, tem um cara muito legal chamado Rafael Leal, você faz com ele.
Isso.
Porque o Rafael me explicou direito e eu tô naquelas assim... Sabe quando você meio que vira pra esquerda e aí duas árvores depois...
Sim,
você faz
claro, eu lembro mais ou menos.
Mas enfim. Desculpa, Rafael Soleza.
Acho que esse assunto
Rafael
é muito...
Rafael da Abra, shout out. Obrigada, galera da Abra, vocês arrasam.
É muito legal, vale a gente... fazer um programa sobre isso mais especificamente, mas enfim, tem uma boa notícia.
Uma boa notícia, finalmente.
Outra notícia que eu quero comentar rapidamente foi que uma notícia com o Conan O'Brien, que é um cara que eu admiro muito, ele estava sofrendo um processo já, estava rolando desde 2013 esse processo, sobre roubo de piadas. Eu achei curioso, um cara no Twitter achou 5 instâncias em que ele tinha tweetado uma coisa sobre uma notícia do dia, e no dia... E no mesmo dia, o Conan fez uma piada parecida com a estrutura que ele tinha feito. E o Conan, eu vou botar o link também, ele mesmo escreveu um artigo na Variety comentando por que que ele resolveu settle, né? Ele resolveu fazer um acordo extrajudicial ao invés de continuar com esse julgamento, que já estava rolando, como eu falei, por uns 6 anos já quase. E ele explica, mais ou menos. Ele falou que... Porque isso é uma coisa que eu já experimentei também trabalhando em talk show e tal, porque a situação atual, o Twitter são como se fossem quase milhões de redatores amadores de comédia que querem fazer piadinha com as notícias do dia, e seu trabalho é fazer piada do dia também. Então existe um risco meio grande de, realmente, de alguma dessas milhões de pessoas ter tido o mesmo raciocínio que você para essa piada. Então, e ele conta, ele também aponta algumas vezes em que o programa fez uma piada e esse cara fez a mesma piada no dia seguinte. É, ele fala outras vezes que 24 pessoas fizeram a mesma piada antes desse cara e a piada que ele fez também. Enfim, é uma coisa meio cruel mesmo agora. Porque piada é uma coisa tão pequena e tá todo mundo meio trabalhando na mesma coisa, já aconteceu.
Emílio isso Surita falava nas reuniões: piada não tem dono.
Bom, mas aí acho que é um pouco radical. Mas, enfim, é interessante esse assunto. Tem um link, quem quiser saber mais da notícia. E agora, a notícia que eu quero comentar, que é legal, esse programa tá muito especial, hein, Bu? Muito especial, tem muitos convidados, coisas novas. É que a nossa correspondente em Los Angeles,
olha,
Paula Sabaca,
correspondente internacional em Los Angeles.
Também primeira convidada desse podcast. Ela mandou um áudio, ela mandou explicando como é que tá essa briga aí do Sindicato dos Roteiristas lá com as agências.
WGA?
É uma briga muito louca que aqui... Como eu comentei, é um pouco fora da nossa realidade, né? Nenhum roteirista tem agente aqui, isso é muito difícil.
Não, ninguém tem.
Mas lá é o padrão. Você é um roteirista contratado, todo mundo meio que tem um agente e um empresário e todos esses caras. Só que lá outros problemas surgiram desse arranjo que ela explica bem nesse áudio qual foi a treta que aconteceu. Que pé que estão as coisas agora? Eu vi que o Sindicato dos Roteiristas, inclusive, entrou com um processo no juiz federal lá para que as agências parem de fazer o tal do packaging, que a Paula vai explicar o que é bem agora nesse áudio. Então, para você ficar sabendo desse esse dilema aí dos que os roteiristas estão passando agora, melhor, ao invés de eu ficar falando aqui, vamos ouvir a explicação de Paula Sabaga do que está acontecendo.
Então, o que está acontecendo é o seguinte. Há tempos, as agências não têm muito representado seus clientes com o princípio e o objetivo de ganhar os 10% de comissão. As agências têm feito muito mais grana, têm lucrado muito mais com o que eles chamam de package. O que significa? Quando a agência forma, por exemplo, une os seus clientes, coloca um diretor, um roteirista e um produtor junto e vende dos seus próprios clientes e vende o produto, nesse caso uma série de TV, para um canal, eles falam que é um package da agência. Então, por exemplo, a WME tem, sei lá, a Reese Witherspoon, o David E. Kelly e o Jean-Marc Vallée, não sei nem se são clientes, mas, por exemplo, e aí eles vendem o pacote e representa talvez até a escritora do Big Little Lies e vendem para HBO, é um package da WME. Então, o que acontece? Ao invés de a Reese Witherspoon ou todos os clientes pagarem os 10% de comissão para eles, eles não precisam pagar. Então, o cliente, em teoria, ganha 100% da grana, e não 90%, como é o caso quando você tem um agente, você paga 10% de comissão. O que a WME ganha em retorno é 3% de basicamente o orçamento da série, mais 3% de alguma coisa que eu não lembro, mais 10% de alguma coisa que eu não lembro, e 3% do lucro da série para a eternidade. É mais ou menos isso. E, então, o que acontece? Eles ganham muito mais grana do que eles ganhariam em comissão com os 10%. O que está acontecendo é, essas agências, por causa disso, conseguiram nos últimos 20 anos, que isso virou uma coisa mais normal, elas têm muito, 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 muito lucro. Porque você pega 3% do orçamento de uma série, é muito mais do que os 10% do salário da Reese. Entendeu? É muito mais do que qualquer coisa que as pessoas iam mandar. Mas o que acontece em retorno? Quando você pega os 3% do budget da série, você está tirando dinheiro da série para contratar roteirista. Você está tirando dinheiro da série para ter mais pessoas. E o pior ainda é que quando você coloca mais roteiristas, por exemplo, você tem 5 clientes e coloca todos eles no... O The 100, que era a série que eu trabalhava, é uma package da WME, é um pacote da WME. Esse pacote, eles já fizeram a grana deles desde o momento em que o piloto foi vendido. Então, eles não têm nenhum interesse em fazer mais nada pela série. E o que eles fazem, eles colocam os clientes dele para trabalhar, mas eles não ganham os 10% acima disso. Qual que é o problema? Quando você só põe os seus clientes lá para trabalhar, quando você só coloca, tipo, ah, vai lá você, vai lá você, vai lá você, vai lá porque é um pacote, você não precisa pagar os 10%, é mais fácil a gente conseguir colocar vocês lá. Mas eles não têm nenhum incentivo em lutar para que os clientes tenham um salário maior. Então, eu vi, quando era o assistente de lá, que clientes da WME, que era o show que foi empacotado por eles, o supervising producer, um título super alto para roteirista, acabava ganhando menos do que um executive story editor, que é um título bem mais baixo do que esse, porque esse executive story editor, ele era representado por uma outra agência. Então, quando você tem uma outra agência colocando o seu cliente numa série que não é empacotado por ela, ele recebe a comissão. Então, esse agente tem todos os incentivos para lutar por um salário maior, porque o dinheiro dele vai vir diretamente relacionado com a taxa e o salário dessa pessoa. Então, isso eles chamam de conflito de interesse, porque você não pode representar pessoas e não tá, seu interesse está relacionado com o orçamento da série e não com o salário que você teria que negociar, que você está tendo pago e contratado para negociar. Desculpa, foi um puta conversa longa e eu nem pausei para tipo, dividir em partes, mas é que eu fiquei empolgada.
Viram, Paula Sabaga? Correspondente internacional, chique esse podcast, né?
Ah, né? O negócio aqui é
só pra explicar, caso vocês não tenham ouvido o primeiro episódio, a Paula atualmente trabalha no seriado Dynasty. Que foi renovado também pra uma nova temporada. Ela passa na CW lá, no canal, que também pode ser visto no Netflix aqui no Brasil e no resto do mundo. E já que o Dynasty foi renovado...
Tem episódio toda semana.
Esse assunto é um pouco longe da nossa realidade aqui, as brigas... Não dá nem pra, né? A gente não tem nem... Como é que a gente briga coletivamente? Nem existe como categoria coletiva, mas eu gosto de sonhar que um dia...
A gente tem uma associação. Sim. Eu acho que para as pessoas... Você põe o site da Abra como link no seu página?
Eu
ponho
agora, que eu comentei.
Então, coloca lá, a gente tem uma associação. Se você olhar o que a WJ fez nos anos 20, a gente tá no que a WJ tentou fazer nos anos 20.
Isso,
tá? E quando eu digo a gente, eu não sou proativa. Então, assim, a gente, vocês, galera, que eu falto em todas as reuniões, parabéns, vamos lá.
Pois é, então, só faltam 100 anos pra gente chegar.
Estamos só atrasados, 99, vamos 99, ser mais otimistas.
Isso, vamos olhar pelo lado positivo. Mas, vamos então, já aproveitando que o Dynasty foi renovado, vamos pra nossa sessão lançamentos e cancelamentos, né, Imbô?
Lançamentos e cancelamentos.
Muita coisa acontecendo, porque é nessas semanas que as emissoras nos Estados Unidos decidem, né, que séries que as séries vão continuar, que séries que ela vai novas séries e que séries que vão ser canceladas. Então, muita coisa. Ó, vou ler aqui uma lista rapidamente, porque tem várias séries que talvez você goste de assistir. Eu li agora que o Máquina Mortífera, que estava passando na Globo, foi cancelado depois da terceira temporada.
Não gostava.
Não vai ver mais. Nem gostava? Vamos tentar. Man with a Plan, o novo seriado do Joey, do Friends, foi renovado para uma quarta temporada.
Eu não gostava nem de Friends.
Não gostava. Tá difícil te agradar.
O episódio que ele fez é muito bom.
O episódio era bom, mas o Joey era dureza. Maior. Grey's Anatomy foi renovado. Temporada 16 e 17, Grey's Anatomy foi renovado, continua. How to Get Away with Murder, renovado para a sétima temporada. Station 19, não sei, foi renovado para uma quarta temporada. For the People, cancelado. Sabem qual que é essa?
Não.
Não faço a menor ideia. The Passage, teve uma primeira temporada na Fox e foi cancelado, não conseguiu. The Cool Kids, na Fox também, cancelado. The Fix, também uma primeira temporada na ABC, cancelado. Não sobreviveram. The Kids Are Alright, na ABC também, cancelado. The Voice, renovado para 18ª temporada.
Oh, shit!
Mas é que tem mais de uma por ano, né? Então não é que tá...
Tem The Voice, The Voice Kid, The Voice Pets.
Billions, uma série que já ouvi muita gente falar bem.
O Billions é animal, tá no Netflix e tá subindo um episódio por semana, uma semana atrasado.
Da quarta temporada,
passando,
né?
Zewa.
E foi renovado pra quinta agora.
Sim.
Renovado pra quinta temporada. Billions! Angie Tribeca, que eu assisti o piloto, achei engraçadinho, meio comédia, comédia meio tipo Corra que a Polícia Vem Aí. Cancelado, infelizmente, depois da quarta temporada. Quarta e última temporada foi cancelado, Angie Tribeca. Era produzido pelo Steve Carell e a mulher dele.
Oh, yeah.
Que é a filha do Quincy Jones lá, que era... Qual é o nome dela, né? A filha do Quincy Jones, que era do Parks and Recreation. Rashida Jones. Que era, era o principal disso aí. Mas foi cancelado. Bo! Mais um dessa série de advogado da CBS foi renovada para a quinta temporada. Havaí 5.0 foi renovada para a 11ª temporada.
Essa Havaí 5.0 é tipo eterno, né?
O reboot já tem 11 temporadas.
É novela, né?
Nossa senhora, já durou mais que o original, não lembro. Mas é... Madam Secretary, que eu nem sei qual que é também. O que é?
Não.
Foi renovada também na CBS. SEAL Team, renovado. SWAT, que é sobre a SWAT, foi renovado também. MacGyver, esse foi renovado pra quinta temporada na CBS.
Quando eu era criança, eu queria tanto ter um canivete do MacGyver, cara.
Renovou muita coisa. A Amy Sedaris, que ela é muito engraçada, tem aquela vozinha, ela é o gato do BoJack Horseman, pra quem não sabe. Ela tem
um talk show. Agente dele, do BoJack?
Isso, agente do BoJack.
Princess Caroline.
Exatamente, Princess Caroline. Ela tem um... É meio que um talk show, as pessoas vão na casa dela, na True TV, foi renovado para mais uma temporada. Ela tá na terceira, foi renovada agora para quarta. Busy Tonight, que era um talk show da Busy Phillips, que era... Só quem assistia Parks and Recreation...
Freaks and Geeks
vai lembrar, que ela era a loira do mal. Foi cancelado o talk show dela. Na primeira temporada, foi cancelado.
Mas tá tão bom.
Mas foi cancelado.
Trazendo pior,
notícias quentíssimas. Notícias. Nem os convidados estão sabendo.
Chocantes nesse momento.
Uma notícia boa no lugar. O What We Do in the Shadows, a série que o FX fez, baseada no documentário.
No documentário do
filme
Chica,
original.
O homem por trás de Thor Ragnarok.
Foi renovado para uma terceira temporada já, tá? Um sucessinho. Aí o Cobra Kai, que a gente já comentou, foi renovado também, o único do YouTube Premium, parece que eles vão levar pra frente.
Eu fiquei feliz que meu sobrinho de 13 anos gosta do Cobra Kai, ele veio falar pra mim. Eu falei, oh yes!
E por último, Blackish foi renovado na ABC.
Blackish foi renovado e tem um segundo spin-off.
Tinha
o Grownish no Freeform.
Do Blackish?
Que é com a filha.
Aham. Uhum.
E agora...
Brownish? Tem um assim.
Não, é Rainbowish. É sobre a infância da Rainbow, a mãe da família, que é birracial.
Que isso, rapaz.
Não, Blackish é super legal. E Grownish também, se você é um estudante universitário começando a faculdade, é sobre essa idade, assim.
Então, é praticamente o universo da Marvel esse Blackish agora.
É super legal.
Por falar em universo da Marvel, essa sessão tá grande, mas é porque aconteceu bastante coisa. A Disney... fez um grande anúncio aí, pra quem não sabe, a Disney se juntou com a Fox numa grande fusão.
Isso é notícia velha.
Bilionária, calma, tem gente que pode não saber, ué.
Ah, tá bom.
A notícia nova, que não é essa, mas é que a Disney decidiu o calendário das estreias. Anunciaram que agora eles vão começar a inverter. Um ano vai ter Guerra nas Estrelas, outro ano vai ter Avatar. Isso até 2027.
Ninguém precisa de nenhum Avatar.
Tá vendo? Olha só, falei que era uma notícia nova. Mas eles... O Avatar estava previsto pro 2021, se não me engano. E foi... estava previsto pra 2020. Em dezembro de 2020 foi empurrado pra 2021. Por quê? Bom, vamos lá. Esse ano, no fim desse ano, em dezembro, vai ter o nono Guerra nas Estrelas. A ascensão do Skywalker. Então em dezembro desse ano tem. Aí em 2020, não sei o que eles vão fazer, mas em 2021 vai ter o Avatar 2, dezembro de 2021. Em 2022 vai ter um novo Star Wars que ainda não tem nem título. Mas eles provavelmente vão fazer alguma outra coisa. Em 2023 vai ter Avatar 3.
A gente entendeu que vai indo.
E vai até Avatar 5, rapaz. Vai ter... Avatar
Imagina
5.
O saco do Avatar 5.
Avatar 5. O primeiro já durava 5 filmes. Um Avatar 5, nem sei, vai ser, enfim.
Tô olhando aqui, vai ter mais X-Men, pra quem se importa com...
Sim, mas vários da Marvel, da Fox foram cancelados.
Todo universo Marvel. A Viúva Negra tá de pé ainda.
Mas o Gambit, por exemplo, que tava programado pro ano que vem,
Demons.
Foi cancelado, sumiu do plano, não tem nem mais previsão. Ia ser com Shane inteira.
Ah, mas subir e descer, todos eles subiram e desceram umas 600 vezes.
Muitos lançamentos.
Pantera, problema, o importante é Pantera Negra 2 acontecerá. Coisas relevantes da vida de
Wakanda pra sempre. Vou assumir que não assisti ainda. Eu tô um pouco atrasado. Sério. Eu acho que eu parei no Homem de Ferro 2.
Eu queria que tivesse uma segunda da Jessica Jones.
Segunda
tem uma segunda, mas não vai ter terceira.
Então eu já tenho alguma coisa pra ver.
Todo yes. mundo tá feliz.
Então assim, quebrando estereótipos, porque aparentemente os dois não assistiram tudo da Marvel. Não. E pra quem ficar reclamando das coisas da Marvel, eu chorei. Eu Você senti chorou? Todos os sentimentos no Endgame. Eu tive all the feels, eu chorei, eu ri, eu senti.
Nem cheguei lá. Agora é aquelas situações que a tarefa tá tão grande pra chegar até lá que é melhor desistir mesmo.
Não.
Eu ainda sonho num dia que eu vou assistir isso. Eu vi um Vingador e metade do outro do robô também.
Dá pra entender, o Ultron, né? É o que é uma barrigada ali.
E esses foram os lançamentos e cancelamentos, porque agora a gente vai pro tema da semana.
Tema da semana.
Que é a razão de Paula Knudsen estar aqui. Não é a razão, mas a gente vai aproveitar que a Paula Knudsen está aqui. Você tá aqui, você...
Só uma coisa, a Paula tá falando e é de Hollywood, é a outra Paula, tá?
É, a Paula Sabaga, essa é a Paula Knudsen.
Eu sou mais tipo whisky paraguaio.
Isso, whisky paraguaio. Não me obrigue a falar todas as suas credenciais aqui, hein? No ar, senão vamos deixar todos nós dois constrangidos aqui. Dá aula sobre roteiro, já tem... séries produzidas, trabalhou em séries, em salas. A mais recente, que entrou no ar, foi o Samantha, não foi?
Quem entrou no ar foi o Samantha.
Samantha,
a temporada
segunda
2.
Temporada, Paula trabalhou lá.
Eu vou ser Samantha até morrer.
Exatamente, muito bem. E já sabemos se vai ter terceira de Samantha ou ainda tá no ar?
Não há... No comments.
No comments ainda, mas assistam a segunda que entrou há pouco tempo aí.
Eu acho que a resposta do meu chefe seria no comments, eu não tenho...
Tá certo? E
não,
mas o tema da semana que tá no título é... Então você quer escrever uma série? Interrogação. Eu gostei de fazer um tema interrogativo.
Ah, sim.
Né? Porque...
Você quer escrever uma série?
A questão é assim, muita gente tem ideias. Muita gente acha que tem uma coisa, mas é difícil você identificar, primeiro, se a sua ideia já tá ok, se já não foi tido primeiro, e o que fazer com essa ideia também. Esse é o grande dilema que muita gente... se encontra. Então, todo mundo hoje em dia gosta de série, quer escrever uma série, ser roteirista, o grande sonho é você criar uma série nova e ver ela chegar nas telas algum dia, né?
Esse é o sonho. Ser bêbado ali na festa do M.
Exatamente. Paula já esteve bêbada na festa do M.
Ah, não, Paula. Eu tava sóbria porque eu não fico bêbada perto
Mas
da chefia.
Tava na festa do M.
É, exatamente.
Essa é a parte. Essa é a parte que importa. Mas... Então, jogo essa pergunta aqui para os bacharéis diplomatas. Suponha que eu sou um roteirista e eu acho que eu tenho uma ideia para série. Uma ideia de série. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Assim? Como é que eu analiso? Eu tenho uma ideia de uma série que são 5 amigos que vão...
Não me pitei em entourage, que eu
vão
vou bater
fazer...
em você.
Calma, só 5 amigos ainda.
5 amigos ainda que me irritam e falam coisas sexistas. Então,
digamos, 5 amigos que decidem... enfrentar o lobby das empresas de que recolhem lixo em São Paulo. Essa é a minha ideia de série. O que é que eu faço pra essa série ir pra frente? Vamos lá.
Pra começar, a sua ideia tem cara de ideia de longa.
Opa, por quê?
Por quê? Porque uma série, ela não tem uma trama de começo, meio e fim. Ela tem um motor.
Um motor.
Então, se você tem um grupo de amigos que, por exemplo, vamos lá, ao ser demitido... da empresa de esgoto, uhum, decide ir atrás de todo o sistema, tudo que está errado no sistema, uhum, e vira um grupo de vigilantes.
Vingadores do esgoto,
por, uhum, exemplo, vigilantes do esgoto seria
Já
uma comédia.
Um título aí,
quando a gente tem um negócio mais, como é que chama aquele do cara da corrupção que teve o filme, o baseado no quadrinho brasileiro.
Ah, o Doutrinador?
O Doutrinador, por, uhum, exemplo, ele vai atrás desse drama, ele vai atrás da corrupção,
uhum,
por formas vigilantistas. Então, o que move a série? Uma série, ela tem motor. Porque se você estiver falando uma mini... Vamos pensar assim. A gente tem série, que é um negócio que tem várias temporadas.
Várias temporadas.
A gente tem antologia, que é uma coisa que cada temporada... Então, por exemplo... American Horror Story, é uma antologia, o que quer dizer que cada história, cada temporada é uma história fechada, então, uhum, você constrói a história muito mais que nem um longa,
uhum,
e As temporadas têm o mesmo tipo de, nesse caso, gênero.
Uhum.
Né? É, e aí você tem a minissérie, que também é mais parecida com a estrutura de longa, uma história com começo, meio e fim.
É um longa muito longo.
É, na verdade, não, a questão é que você mistura estrutura Sim. de série uhum. com estrutura de longa.
É meio que seria um True Detective?
O True Detective é uma antologia.
Antologia.
É, então, quando a gente fala de série, você está apresentando uma série. Por que, que uma série para qualquer player é interessante? Porque se você tem várias temporadas e a sua primeira temporada decola, imagina o tamanho do público do Game of Thrones.
Uhum.
Né? Tanto que a piada do John Oliver é isso daqui, a Gabriel vai fechar a hora que não tiver mais Game of Thrones.
Tá acabando agora.
O tamanho do público quando o Game of Thrones começou, do tamanho que ele tem hoje em dia, é a coisa da melancia do menino do livro.
Sim, foi multiplicando.
Foi multiplicando.
Até hoje eles têm 140 milhões de cruzeiros de audiência.
Tem vários cruzeiros e... É. Vai, Sansa! Enfim, eu tenho turrete de
não
torcida.
Não sei quem é a Sansa, mas tudo bem. Sansão? Eu sei, é um personagem do Game of Thrones.
Então, gente, ó, quando vocês têm esses estereótipos que menina não gosta de super-herói, quadrinho e tal, tá, o Gustavo tá atrasado em todas essas coisas.
Estamos aqui pra quebrar isso.
Eu não,
Mas me pergunta da She-Ra, Princesa do Poder do Netflix, tô sabendo.
Ah, eu também.
Mas...
Quem não?
Eu não sabia.
Pô,
eu não gostava quando era desenho. Voltar,
mas... O primeiro passo é identificar se a sua ideia é uma série.
Então, primeira coisa é, pelo amor de Deus, estude o que é uma série. Aí, de novo, eu vou... Põe meu site lá, porque tem aula sobre narrativas serializadas e o que é uma série.
Tá lá, vai estar o link.
Tá. Mas o que eu queria falar nesse... Assim, primeiro, você precisa aprender a escrever série. Série é diferente de longa. Uma das primeiras perguntas que um executivo de canal vai falar quando você pedir uma série é... Mas por que isso daqui é uma série, não longa?
E essa pergunta, sim. É
essa
clássica.
Pergunta, se você não tem resposta de por que isso é uma série, é porque você tem longa. E no Brasil, a gente... Principalmente o pessoal que estudou audiovisual, que está muito nessa cultura... Vou dizer o pessoal mais antigo. O pessoal jovem é ligadaço nas séries, todos meus falando. Mas a gente tende a pensar que nem longa.
Uhum.
Uma série, ela... Antes de você pensar... uma série, ela tem universo, personagens principais e motor.
Uhum.
Quando a gente fala de um longo, o que, que ele tem? Protagonista, arco.
Certo.
Olha como os itens essenciais são diferentes.
Porque na própria descrição dessa ideia que eu dei agora, eu falei dos 5 amigos que vão lutar contra a máfia do lixo. É isso que eu falei? Eu já nem lembro. Foi a máfia do lixo em São Paulo. Então eu falei dos protagonistas e do que eles vão fazer.
Então, mas é que o que eles vão fazer parece que consegue se acabar numa temporada só.
Eu falei de um protagonista e de um arcozinho, né?
Isso.
Exatamente. Então, na própria explicação da ideia, já tá um pouco à pista se você...
É assim que o executivo do canal te pega. Uhum. Porque você escreveu uma premissa de longa.
Exatamente.
E aí ele te faz a pergunta porque ele sabe a resposta. Isso é uma premissa de longa. Ele, na verdade, não tá te fazendo uma pergunta. Ele tá te dando uma resposta.
Tá te fazendo sofrer.
Sempre que você pitcha uma série que é série, ninguém... Um dos bons sinais é que ninguém te pergunta isso.
É, se ficasse claro, né?
Se,
mas, por exemplo, vamos pegar essa ideia tonta de os amigos. O que poderia ser um motor? Sem julgar se é bom ou ruim. Eles vão... Decidem abrir uma empresa de reciclagem de lixo?
Você pode ter um workplace comedy. Aí você tem os gêneros dentro do universo das séries. Por exemplo, dentro da comédia... A gente tem alguns gêneros clássicos, né?
Que seria?
A comédia de família. A grande família é o exemplo mais clássico brasileiro.
Que aí o motor é a própria família.
É a própria família.
Os conflitos que nascem família. Na própria família.
É, você tem a comédia de espaço de trabalho.
É tipo The Office.
The Office.
Que é o mais clássico.
Que também é um clássico. E aí, hoje em dia, aí você tem a comédia de amigos como família, que na verdade você trata eles como uma família.
Sim, sim.
E hoje em dia a gente tem uma variação, a gente tem dramédias, hoje em dia as pessoas estão brincando muito com os estilos. Então você tem um negócio como o Fleabag, que é incrível, que vocês podem assistir na Amazon Prime, que segue uma protagonista.
Sim.
Girls seguiu um grupo de pessoas, Fleabag segue uma protagonista.
Sim, mas não tinha uma missão clara, né, do começo. Era meio que seguindo...
Não, a gente tá seguindo a vida dela.
Exatamente.
Então,
a vida delas, no caso, aí é o próprio motor.
Em termos de... Aí é a diferença entre drama e comédia. Comédia, na verdade, o que move a história... Basicamente, comédia é sobre... é que nem aquela peça do Sartre, assim. O inferno são os outros.
Uhum.
O princípio de qualquer série de comédia é essa. O inferno são os outros. Né?
Você junta pessoas que se irritam e se...
Bom, cutucam. Qualquer reunião de família é isso, né? Uhum. Eu gosto da Pamela Douglas, que é um livro que é essencial para quem quer desenvolver série de drama. Fala toda a série, na verdade, é sobre uma família.
Uhum.
Então, se é uma família de amigos, se é uma família de profissionais da mesma empresa... Né? Se é uma família
de cachorros, bombeiros e construção, tipo...
Se é uma animação Paw sobre... Patrol. É sobre uma família... E a gente faz... Você quer cantar Mama Shark, Baby Shark?
Não, Mama Shark, Baby Shark não é uma série. É só um filme.
Não, é só
filme.
Que é sobre uma família.
Porque é sobre um... É verdade, é uma família
é
também.
É sobre uma família.
Mas eles tentam pegar o peixe e não conseguem. Acho que é um longa.
Sabe? É, sobre carnívoros
um
pra
curta,
crianças.
Bem curta. Dois minutos.
É que o Gustavo me apresentou a Baby Shark. Baby eu não tenho filho, gente. Foi ele Shark. Que me apresentou. É... Então, uma das coisas é, na comédia é muito mais, o motor já é, assim, é o inferno são os outros. São pessoas numa situação que elas não podem, nem seja porque elas são codependentes, que nem as garotas de Girls, uhum. que elas não têm, nem tanto que Girls acaba quando elas finalmente olham e falam, essa amizade é tóxica, beijo, tchau. Uhum. Acabou a série.
Acabou.
Nesse momento não tem mais série, porque a série era sobre a codependência delas.
Sim.
Logo, a hora que essas pessoas... crescem, se tocam, que essas amizades uhum. deveriam acabar, acaba a série.
Sim.
É uma série, se você fechasse, o The Office sempre daria pra continuar a série. Uhum. É que tem uma hora que você também deu, né?
Também chega, né? Os personagens também.
Tem uma hora que também deu. Eu gosto muito das séries da BBC porque eles param quando deu, assim. Tipo, sim. Deu, beijo, tchau.
Mas que nem o Grey's Anatomy, que tá sendo renovado pra 17ª temporada.
Olha, Grey's Anatomy é um outro Pera. Gênero que é tipo... É um soap, que é a novela americana. A novela americana, ela é uma hora sobre interações humanas, normalmente tende ao melodrama, só que ao invés de ser as novelas americanas, não são que nas novelas brasileiras, que são uma história começo, meio e fim.
Sim.
São histórias que tem... Pensem em Dallas. Dallas teve, tipo... Tanto Dynasty é um remake de uma novela sim. americana. As novelas americanas, esse era um outro gênero, eles chamam de soap. Eu vou chamar de soap só porque a nossa novela é diferente. A nossa novela é como se fosse uma minissérie com muitos, 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 muitos episódios.
Uma minissérie gigante.
Que é um outro jeito de assistir, né? Uhum. A forma de escrever novela, acho que vocês trazem um dia alguém de novela, sim, porque sim, é muito sim. melhor para explicar. Mas tem toda a sua técnica diferente uhum. e sua validade, honra e dificuldade diferente. Na série de drama... Normalmente o motor é alguma coisa que, por exemplo, pode ser uma pergunta que rege a série. Quem vai sentar no trono das espadas? Essa é a pergunta do Game of Thrones.
Como sair do... Get away with murder, né? Como é que eu traduzi isso?
Como escapar com assassinato. Desde pode ser uma série de trabalho, de família. Então o que, que você tem? Você tem que pensar assim... Como que eu continuo, como eu tenho um motor gerador de histórias e que eu continuo gerando histórias. Então, por exemplo, as pessoas analisam muito Breaking Bad,
uhum.
que é uma série que tem um protagonismo mais evidente.
Sim.
Se vocês olharem para Mad Men, na verdade, ela é centralmente a história do Dom, do Pete e da Peggy. Ela não é a história centralmente do Dom. Se você olhar em tempo de tela,
uhum.
ela é bem dividida e eles são a história A, B e C do piloto.
Uhum,
e elas são as histórias que se refletem, que tem mais progressão e que a gente acompanha os personagens até o final.
Uhum.
Né? Então, que essa é...
Então, você diria, eles são os motores dessa... O que é o motor do Mad Men?
Do Mad Men é o mais simples, é um workplace drama.
Uhum.
É a firma.
É a agência.
Então você, como motor, você está colocando ali, tipo, vamos só explicar
as
bem o que
seria o
motor. As
relações de poder dentro de uma firma de publicidade.
Uhum.
Então ele não é um procedural que é nesse CSI, que é tipo o assassinato do dia.
Uhum.
A gente tem...
Esse é o motor dessas séries aí.
Por exemplo, tipo... Mad Men é serializada. Aí dentro do drama a gente tem a série serializada, altamente serializada, que quer dizer o quê? Se você perder um episódio, provavelmente você vai ficar perdido.
Sem banana.
Você tem a série procedural, que era o CSI clássico, que você pode pular quantos episódios você quiser, porque o carinha de cabelo branco continua sendo a mesma pessoa e não tem nenhuma... Uhum. Nas últimas temporadas, tanto que eles começaram a trazer elementos serializados, que os personagens Sim. começaram a ter mais personalidade uhum. e crise existencial. A última temporada de House era muito mais baseada em personagem do que no caso.
Sim.
Por quê? Porque as séries... descobriram que o público estava disposto a sentar e assistir uma série.
Sim.
E com o VOD, você poder sentar e assistir uma série...
Quando quiser.
É, por exemplo, eu estava assistindo Lucifer como presente de aniversário para mim mesma, que lançou, o Netflix adotou depois que foi cancelada. Uhum. E a temporada do Netflix é muito mais baseada em personagem e mais serializada do que quando era na TV aberta, que era bem mais procedural do caso da semana.
Sim.
Porque é muito amigável para a série de personagem, que uhum. o motor é a interação dos personagens, o VOD, o Video On Demand, Sim. Netflix, uhum. Amazon.
É meio repetitivo você assistir vários House da primeira temporada de uma vez.
A né? questão é que se você aparece uma vez por semana e você pula uma semana, quando você tinha que esperar um horário para assistir... Sim. Era muito mais conveniente, porque a história não avançava sem você. Sim. Se você quer assistir um monte seguido, você quer... A gente, por exemplo, tem brincado numa serializada, a gente brinca muito mais com equilibrar um arco de personagem próximo do longa. No entanto, não exclui o sucesso de séries, a série procedural.
Sim.
É, e que no drama a gente chama ela de procedural, quer dizer, a história se resolve no episódio só é sobre o caso. Uhum. Na comédia é o sitcom. Se Sim. você pensar em quantos anos a situação do Big Bang Theory ficou estagnada...
Sim, pelo amor de Deus.
Porque essa é a base do sitcom.
Uhum.
Na verdade, o sitcom ele tem uma coisa muito... Aí eu adoro comédia, porque pra mim comédia é filosófica pra caceta.
Uhum.
E a verdade é que o sitcom diz uma coisa, as pessoas não mudam. A série, nesse sentido, ela é muito mais parecida. É claro que tem dramaturgia, gente, e conflito, e a gente trabalha com pequenos arcos de personagem, mas se você olhar em algumas coisas, a série é muito mais parecida com a experiência humana.
Uhum.
Por exemplo, na comédia, na comédia é a falha cômica da pessoa que se repete.
Sim.
Se o Sheldon fosse capaz de lidar com outras pessoas além do Leonard, acabava a série na primeira temporada.
É claro.
Então, assim, nisso... Se o Dom parasse de ser autodestrutivo e narcisista, não continuava Mad Men. Nisso, a progressão do personagem tem até mais a ver com a nossa existência psicológica, que é difícil mudar, que a gente acaba...
Então, esse autor hipotético, então precisa saber se a ideia dele ela tem um motor de série. Ela seria uma coisa que sustentaria...
Vamos começar. Essa pessoa precisa saber escrever série. Saber escrever série é uma técnica específica. Eu acho assim, um dos problemas é que as pessoas acreditam que existe um mercado de ideias.
Uhum.
Esse mercado até existia quando o mercado brasileiro estava na sua infância.
Uhum.
Hoje em dia, se você chegar para uma produtora com uma ideia e você não souber fazer a execução,
Sim.
a chance é que assim, eles podem até te pagar um negócio, mas eles vão contratar um roteirista para escrever.
No seu lugar.
No seu lugar. Então assim... Porque qual que é a diferença? Você pensar... Gente, Friends, olha a premissa. Amigos.
Sim.
A premissa da banda de sertanejo, assim.
Uhum.
A premissa mais genérica possível.
Que vai voltar. Ouve e fala.
A questão é... Aquilo ali é execução. Tanto que a Martha Kaufman é a mesma mulher do Frank and Grace, que é fantástico.
Sim.
E o cara que escrevia com ela é o criador do Episodes. Eles fazem uma brilhante execução. Então, em última instância, por exemplo, hoje em dia, quando você vai para um canal, principalmente assim, a galera tá assim, ai, quero ir pro Netflix. Ao menos que você seja um cara estabelecido, que já fez várias séries, eu duvido que eles peçam do Padilha um piloto. Eles aceitam a premissa porque eles sabem que ele vai contratar pessoas que entregam. Mas se você é um roteirista iniciante, o que eles querem, eles vão querer ver um piloto, o primeiro episódio escrito.
Sim.
Então você tem que aprender a escrever série.
Sim.
Eles vão te julgar na ideia, mas também na sua capacidade de executar aquela ideia.
Uhum. E aí, então, digamos assim, tem esse conselho para escrever um piloto, que é um bom conselho, mas quanto, na opinião de vocês, o cara, essa figura hipotética... precisa já saber tudo que vai acontecer na temporada dele para escrever esse piloto? Você acha que é melhor pensar toda a temporada daí, escrever o piloto, ou já testar escrever o piloto e aí
Mas
pensar como
é por isso que essa pessoa precisa aprender a escrever série. Porque normalmente, justamente, você tem uma ideia. Tem gente que faz o piloto tendo uma ideia vaga. Tem gente que faz o piloto. Pra você ter uma ideia, pro Vince Gilliam, o criador do Breaking Bad, o Jesse morreu no segundo episódio. Aí, quando compraram o piloto, ele montou nos Estados Unidos, filmam seu piloto. Hoje em dia tá mudando com o VOD, mas na época que o Breaking Bad foi feito, filmaram o piloto. Aí falaram: ok, a gente vai fazer essa série. Aí você monta a sala de roteiristas. Aí a sala inteira falou: você ficou louco! Ele é um dos melhores personagens, tá louco?
Porque essa. É, mas também você não tinha feito o casting ainda, né? Você não sabia que o cara ia ser tão bom.
Sim, mas. E as coisas na sala de roteiro, quando você junta a gente, cresce, porque você tá juntando novas perspectivas de vida. Enriquece muito. Uma das coisas é você trabalhar com série. Não é o mais indicado você ser aquele roteirista que é super preciosista a respeito de cada detalhe das suas coisas. Você tem que estar afim de receber feedback do canal. Você tem que estar afim, estar de cabeça aberta para montar uma sala que adiciona e a visão de mundo deles adiciona. Senão eles estão lá só para assistir. Na série, nisso, ele é um trabalho muito mais. Se você quer ser autor de livro e tá querendo fazer roteiro para ganhar dinheiro, vá para longa, porque série vai te esfoliar em todos os lugares que você não quer ser esfoliado.
Esfoliante.
É um
Ocupação
esfoliante.
esfoliante.
Eu já conheci gente que deu tilt na esfoliação.
Sim. Mas então você recomendaria, talvez,
Ontem.
concentrar esforços em mais escrever o piloto e não ficar tão pirando em ter
Sim,
tudo fechado
normalmente
da
o material
temporada?
de apresentação inicial é um piloto e um book.
Sim.
Se, é claro que se
É
você
porque eles
tiver.
querem saber se você, pelo menos, sabe para onde tá indo aquela loucura.
E
Isso.
esse book, ele traz o quê? A linguagem visual do.
Não,
Não? O que que
não. Tudo
contém
é um
nesse
book de
book?
roteiro. Então, né, você tem tema. Na verdade, você começa com uma sinopse, logline, sinopse. Aí você. Aí depende do tipo de história, por exemplo. Logline, sinopse. Se for uma história de ficção científica, a primeira coisa que eu vou pôr é o universo.
Claro.
Aí você pode pôr, se é uma série com um tema central, um tema. Game of Thrones, espelha a Europa medieval. E aí
Para quem não
você.
sabe, book é um documentinho
É um
assim
livrinho, que
para
eu.
você poder entregar para alguém rapidamente, né?
É um livrinho para vir junto com o roteiro. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos. Antigamente você só, literalmente você só avaliava o piloto, o roteiro do piloto, ponto. Não vinha mais nada junto. E era assim, tá bom, isso aqui tem potencial. Porque num piloto você tem que ver o potencial daquela história se desdobrar para vários lados. No piloto tem que estar contido. Por isso, assim, aprender a escrever série, gente. Eu acabei de dar um curso e as pessoas se surpreenderam com a ideia de que o roteiro é difícil. O que eu achei um tanto estranho, porque senão a gente veria a Casa Blanca todo dia no cinema, né? Tem uns finais de semana que eu olho e falo, ah,
Hoje a gente
tem
vê
aquele filme que eu.
Vingadores todos os dias em todos os cinemas, em todos os horários.
Não, mas mesmo quando não tá a Invasão dos Vingadores,
Sim,
você
entendi.
ter um filme que entra pra história toda
Claro.
semana não acontece.
É, raríssimo.
Você tem aí, tem aquela semana que tem aquele filme que tá saindo. Aí dá mais. 4, 5 semanas tem aquele outro filme espanhol. Num,
Não, e
assim.
mesmo os americanos que já têm a expertise e a técnica fazem um monte de porcaria que é
Não,
cancelada na primeira
o
temporada.
que. Esse é o
Pra ver
negócio.
como é difícil.
Fazer um roteiro bom não é. Pensem assim, fazer um roteiro bom é um objetivo de vida, assim. Enquanto
Mas.
isso, você vai
Sim.
trabalhando no, nos roteiros, assim, do. Se você sair de uma sala de roteiro pensando, eu fiz o melhor que eu podia com a habilidade que eu tenho agora. E com a sabedoria que eu tenho agora, eu acho que é com isso que você tem que saber.
Tá, é
A
o top.
galera, quando fala assim, eu sou o melhor do mundo, é assim, quando alguém me fala um negócio assim, eu penso, ok, você talvez não é bom, porque você não tem autocrítica.
É, você não
Eu
tem nem
acho que
noção do
você não tem
Exatamente. quanto você é ruim.
síndrome de Dunning-Kruger,
É.
né? A ideia de que quem sabe muita coisa fica muito aflito porque sabe que tem muita coisa que precisa saber ainda, e quem não sabe nada se se convence que sabe tudo.
Sim, isso acontece muito.
Muito, olha, no muito, Brasil, muito. No momento, assim, parece uma epidemia. É, mas uma das coisas, aprenda a escrever série. Aprenda a escrever série, se pergunte se você é mais de comédia. Uma coisa, se pergunte se é engraçado, porque realmente... Comédia dá pra ensinar uma parte. Uhum. Tem livros legais que eu posso passar pra eu colocar na bibliografia. Mas tem uma parte que, assim, o Gustavo, eu conheci ele aos 17 anos, ele já era hilário. É, e ele queria, sei lá, escrever jornalismo sério. Sim. Ah, não, ele queria ser crítico cultural.
E eu era mais magro também.
Todos quem, nós éramos mais magros.
Quem não?
Quem não?
Muito
magro. A questão
acho que eu era engraçado porque eu era muito magro.
Por exemplo, eu escrevo comédia de gente cuzona. Eu já era cuzona, sempre fui cuzona.
Você tem que trazer sua vida, né? Botar sua vida no papel.
Tem que trazer sua vida no papel. Então, se você precisar de uma piada cuzona, você liga
exatamente,
pra mim.
Exatamente.
Ela, assim, que tipo de piada uma pessoa cretina falaria pra outra pessoa?
É.
Presente.
Pede pra Paula fazer punch-up, ela põe socos mesmo.
Às vezes sim.
Na cara das pessoas.
Não, eu gosto de pôr cadáver. Dá um soco. Dar uma piada de cadáver.
É, cadáver up.
Cadáver up. Mais cadáver, precisa de mais cadáver, mais...
Entendi, então...
É, mas voltando assim, do aprenda e a coisa... Era isso que eu, quando você me perguntou a gente vai fazer esse tema, uhum. Uma das coisas que eu acho que é importante ensinar para as pessoas é você vai aprender a escrever roteiro escrevendo roteiro.
Sim.
Pelo amor de Deus, só leve seu roteiro para essas rodadas de negócio. Por exemplo, uma rodada de negócio. Se você faz um pitching bom, uhum. A segunda coisa que o cara vai falar é assim, me manda o que você tem.
Sim.
Principalmente se você não tem crédito que já foi ao ar. Ele uhum. vai querer saber o que você escreveu.
Sim.
Se o seu roteiro é um acidente de trem, com um avião caindo em cima e 3 motos tombando ao lado, e 12 bicicletas caindo do céu... A pessoa nunca mais vai te ligar, porque nesse mercado a gente não liga pra avisar que o negócio não funciona, a gente só some.
Uhum.
Tem, a gente, o audiovisual tinha ghosting muito antes de...
É bom que não existe não.
É. Não existe não, existe... Vazio.
Existe a ausência do sim.
Ai, que saudades! Como é que você tá? E aí a pessoa vai fingir que nunca recebeu o seu e-mail.
Sim, sim.
Tá? É assim.
Mas então o conselho geral pra
Primeiro, primeiro, aprenda a escrever série. Tem o pessoal da Abra tá tentando, é uma pena, mas os melhores livros sobre o assunto, tanto de comédia quanto de drama, que são uhum. os livros, você pode entrar no laboratório de Sundance de série, tá lá, uma sim. bibliografia ótima, estão em inglês. Eu acho que, mano, se você consegue entender The Apple is on the Table, vai se virando e vai tentando ler ali.
Sim.
Uhum.
Com a ajuda do nosso amigo Google Translate.
Com o amigo Google Translator, o Kindle ali, aperta o Kindle, você aperta, traduz a palavrinha, vai no Civirol.
Sim.
E aí você escreve, e aí, sei lá, se você tiver um grupo de amigos, assim, que também são roteiristas, como é que é, desejosos, aspirantes. Roteiristas aspirantes. Uhum. Monta um grupinho de roteiro que vocês mostram as coisas uns pros outros e assim, gente, não é pra escola, tá? Pra bater palminha, pra ser sincero.
Uhum.
E existe uma regra de sala de roteiro que eu gosto, que é nunca tire algo da mesa se você não tem nada pra colocar. Então, ao invés de falar isso daqui, eu não acredito nisso daqui, fala, então, isso daqui. E se, ao invés disso, acontecesse isso?
Sim.
Sabe? Porque derrubar o roteiro do coleguinha, a única coisa que você faz é mandar o coleguinha entrar em depressão.
Sim. Desanima os outros, né?
Assim, é bom, porque se ele for depressivo, ele vai entrar mais, assim, no gênero do grupo, roteiristas, assim.
Sim, um grupo de roteiristas depressivos.
É, a gente é bem comum. Mas, uhum. no entanto, contudo, numa sala de roteiro, o roteirista que só fala, ah, isso não funciona, é o cara que é demitido, porque ele não tá ajudando.
Sim, sim.
Aí vocês já se treinam com a história um do outro. Mas, lembre-se, quando você vai pra uma reunião, pensa que o que você quer é um trampo numa sala de roteiro. Vender uma série é louco, é uma conjunção. Eu já tive coisa com um contrato para ser fechado, e aí os executivos mudaram lá em cima e mudou tudo. E não tinha nada a ver com a série, tinha a ver com o que o canal estava vendo como imagem, como ele ia trocar a imagem. E aí a série não era mais a imagem do canal, e de repente eu rodei.
Analogia futebolística seria o quê? Você ganhou uma bola e tá pensando o que você vai fazer no Barcelona.
Senta no time e trocou o técnico.
Não, é o goleiro fazer... mas a questão é vender uma série, é o goleiro fazer um gol, tá?
Eu tô querendo dizer assim, não é meio inútil. Você vai ficar frustrado se você que tá começando a jogar futebol e você já quer entrar no Barcelona, ou você já quer ser chamado pra jogar na Europa. Tipo, não é assim que vai acontecer, né? Você tem que aprender a jogar futebol.
Mojimirim Feelings.
Então, você tem que... Por isso que a frase sempre é: vim aqui apresentar esse projeto, mas também queria me apresentar. Eu tenho muita vontade de ter experiência em sala de roteiro. Se você nunca trabalha. Olha, gente, a maioria das pessoas pré.
Isso se você está apresentando para uma produtora que vai fazer coisa.
Então, mas se a gente olhar, vamos ser um pouquinho realistas. Apesar de algumas questões terem se resolvido do audiovisual e começar a progredir, o que a gente está vendo é que não teve anúncio dos editais esse ano. Então, essa ideia de você... ninguém sabe o que vai acontecer. Então, pensem
no... A ausência do sim.
Pensem no mercado, assim, existe um mercado... comercial. Por exemplo, todos os canais de vídeo on demand estão entrando com o dinheiro deles, eles não usam um centavo de lei.
Sim.
Eles querem que a propriedade seja deles, então eles não usam dinheiro público de maneira alguma. Como é que você... É isso, assim, eu criei o Julie e dei sorte em 2010. Desde então eu estive em sala de roteiro de pré-escolar, eu estive em sala de roteiro de comédia, eu estive em sala de roteiro de terror. Aí depende, eu sou uma pessoa genuinamente esquizofrênica que gosta de tudo, assim. Eu tenho nas minhas coisas do iTunes todos os filmes da Marvel e todos os filmes do Truffaut, e pra mim, assim, tá tudo valendo. Então, quando me chamaram pra essas coisas, eu estava genuinamente empolgada. Não vá pra um negócio, não seja aquela pessoa assim que vai trabalhar numa comédia e despreza a comédia que as pessoas vão te cheirar em 2 segundos. Né? Tente ir atrás das coisas que você tem algo a ver. Mas aproveita a reunião para dizer: eu tô afim de uma vaga em sala de roteiro. Se você nunca trabalhou no audiovisual, ponto, eu tô afim de ter a experiência de ser assistente de sala de roteiro.
Claro.
A verdade é que essa ideia, ficar vendendo essa ideia de que você vai ser um autor, você vai... Dentro do mundo, por exemplo, lá, a Paula Sabaga. Paula Sabaga, a gente fez mestrado juntas. Eu vi a Paula Sabaga virar de... ela era assistente do produtor executivo, mas dele, não da série. Para assistente da sala de roteiro da série, para roteirista da série, para full staff. E eu acho que agora ela está assinando como story editor. Quer dizer que é um roteirista com muito mais responsabilidade. Ela ainda escreve os episódios dela, mas ela...
Acompanha a gravação
e provavelmente se responsabiliza por alguns episódios dos outros roteiristas menos experientes pelo texto final. E é isso, nos Estados Unidos existe uma escadinha. Aqui no Brasil, como a coisa ainda está se entendendo, as pessoas não entendem. Por exemplo, você passou 3 anos escrevendo o seu piloto, vão te dar 2 semanas para escrever um episódio de comédia.
Sim.
Vão te dar 3 no máximo para escrever um episódio de drama. Vão te dar 4 dias para escrever um outline. Você está pronto para escrever nessa velocidade?
Sim, sim.
Se você não escrever nessa velocidade, você tá demitido, você queimou seu filme. Era melhor ter sido assistente de uma série e começar a pegar a lógica que, como a galera discute em sala de roteiro, pra depois virar roteirista? Teria sido melhor pra você.
É melhor agir naturalmente, entrando devagar, conhece o ambiente, conhece as pessoas, conhece a linguagem, vai se adaptando, do que querer chegar, eu sou malandrão.
Já diria o poeta, né? Deixa acontecer naturalmente.
Até porque se você prometer muito e não entregar, por exemplo, série tem isso. Um longa, depende... Na verdade, um longa comercial, se é assim o próximo longa da Kéfera, ele já tem data de lançamento antes de começar a escrever o roteiro. Mas se você faz um longa artístico e passa 3 anos escrevendo, é aceitável. Quando a gente vai pro mundo da série, não existe aceitável, existe cronograma. Existe cronograma.
Então a realidade, então, é assim, criar uma série, ter a sua série... Vai ser uma coisa que vai demorar muito se você está começando agora, claro. Mas então tenha essa noção. Não quer dizer que não. Continue escrevendo sua série. Continue produzindo, tentando entender. Mas a realidade é que provavelmente você vai trabalhar na série de outras pessoas.
O que eu estou dizendo é: use o piloto da sua série para conseguir reuniões.
Sim.
E se a pessoa falar: eu não sei se eu quero... Lembre-se de falar na reunião que você está interessado em estar em salas de roteiro.
Isso.
Que você não se sente assim: eu só sou um autor que cria séries. Que você não se sente acima de ser um roteirista de sala. Se você tem 0 créditos de 0 coisa, você nunca trabalhou num documentário, você nunca trabalhou num programa de... qual que é o gênero que a gente chama os programas do GNT? Assim, não ficção. Você nunca trabalhou em nada do audiovisual, pelo amor de Deus, diga: eu tô procurando uma assistência de sala de roteiro. sabe, o Matthew Weiner, o cara do Mad Men, ele, o que, que ele tinha feito antes dos Sopranos? Pouca coisa. Ele entrou pra sala dos Sopranos, o roteiro do Mad Men, que normalmente nos Estados Unidos, como é que é? O showrunner te pede pra mandar uma sample de roteiro, quer dizer, um roteiro original seu. Sim. Por exemplo, um piloto seu. Normalmente no mesmo gênero da série. Então, assim, é um drama mais... Eles chamam de character driven. Quer dizer que o que propulsiona a história são muito mais os personagens. O que vale para todas essas séries premium. Ou é um procedural policial, eles vão querer uma coisa no mesmo gênero. Sim. Ele vai querer ler aquilo para saber se ele te contrata para a série de roteiro dele. E aí você tem que performar bem, escrevendo na voz dele e adicionando o que você tem de interessante para a sala. O Matthew Weiner foi até o final dos Sopranos.
Sim.
E aí desenterraram o roteiro que ele tinha apresentado para entrar na sala.
Sim, foram sete anos, né, de diferença.
Então assim, ele subiu toda a escadinha, então quando ele vendeu a série dele, ele tinha experiência bastante para ser o showrunner da própria série, porque ele tinha passado por todas as experiências.
Sim.
Então assim, uma das coisas é, eu dei uma aula, foi a primeira vez que eu dei aula para uma sala que as pessoas não tinham nenhum contato com audiovisual, em sua grande maioria.
Agora.
Normalmente eu pego muito aluno que sai de curso de cinema querendo ter mais aula de série.
Certo.
E aí o que eu percebi? O tamanho do pulo, por exemplo, se você é um ouvinte e você nunca trabalhou no audiovisual, a gente esquece, porque assim, eu fui assistente de produção, limpei chão de set. A gente esquece, pra gente parece natural como as coisas funcionam.
Sim, sim.
Né? Como a gente trabalha no circo, eu sei como a tenda levanta, eu sei quando o leão bebe água, eu dava água pro leão, entendeu? Porque diretor, quando tá num dia ruim e você é assistente de produção, não é seu dia. Mas a questão é, então se você é super jovem, tá longe do audiovisual geral, monitoria de festival, cara. Monitoria de festival é o trampo pra você começar. Assim, comece trampando em algum lugar.
Sim.
Essa ideia, eu só quero desmistificar essa ideia do assim, eu vou vender minha série com zero experiência. Assim, comece trampando em algum lugar. Comece trampando em alguma coisa. E a verdade é que essa experiência vai até te ajudar, por exemplo, você voltar ao piloto dessa série e ver o que você queria. Tinha um professor na USC que ele esfregava a página na nossa cara e falava assim, isso daqui vale $10,000 mesmo? Vai te ajudar. Eu fui assistente de produção executiva, então eu olho pra página assim e penso, ai, eu tô... Não, eu vou guardar isso pra outra cena. Porque eu sei se, assim, onde eu tô desperdiçando fogos de artifício e onde eu quero usar. E aí eu vou pedir, onde eu acho importante, faz diferença pra história, a produção vai tentar me ajudar. Agora, se eu for o tipo de roteirista que põe em tudo, vão olhar e falar, isso aqui é completamente irrealizável.
Então, esse foi o tema da semana, como a gente destrinchou. E agora, para encerrar o programa, eu queria que cada um sugerisse aí um link, links da semana, uma sugestão aí para as pessoas que querem algo divertido para baixar, assistir. Então, o nome da sessão é como, hein, Bo?
Links da semana.
Gosto de botar efeitinho na voz dele. Quem quer começar? Eu tenho um aqui. Começando, o meu link da semana é um podcast que eu estou adorando ouvir. Chama Inside Conan, an Important Hollywood Podcast, que é um podcast dos roteiristas do Conan O'Brien. Voltando a falar dele, já que a gente falou um pouco lá no começo do episódio. Os dois roteiristas desse programa, que tem um monte de gente muito boa de humor, eles estão fazendo um podcast sobre a própria rotina de produzir um programa. Então, em um episódio, eles entrevistam o cara que marca convidados. Nesse último, eles entrevistaram o cara que segura as dálias. E o cara tinha um monte de história incrível. O cara é tipo, ele meio sobrinho do cara que inventou as dálias nos anos 50.
Assim, o inventor das dálias.
Na TV, assim, o primeiro cara a usar dália na TV e tal, num programa dos anos 50 e tal. Se você tem interesse em talk shows e como é que é conhecer, como é que é o universo disso, eu que já trabalhei um pouco, fiquei fascinado com como às vezes é semelhante. Tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças também nos problemas que eles enfrentam, né? Nas piadas que dão errado, eles contam de esquetes que eles tentaram mil vezes e não foram pro ar, estavam ruins, estavam muito longas. É muito legal. Esse é meu link, Inside Conan, An Important Hollywood Podcast. Tem um link no roleiro.com.br para você ver. E você, Embu?
Olha, eu vou dar um link de um aplicativo. Como é que eu definiria esse aplicativo? Ele chama Tap.
Tap.
É, então é um aplicativo de literatura barata, uhum. Só que é interativo. Então você coloca na história aqui, você vai lendo a história, você vai dando os taps, que é um, né, toque na tela. E conforme você vai dando os taps, você chega um momento que você tem que tomar decisões. Por exemplo, atravesso a rua ou não atravesso a rua?
É. E aí, escolha
dependendo
sua
do que você fizer, você morre ou não. Então eu achei muito interessante quando
ele
eu vi...
Ele vai pondo novas histórias?
Novas, assim? É, tem várias histórias. Tem um menu igual o Netflix, que você escolhe aqui as suas histórias.
Choose Your Adventure.
E você vai embora, chama Tap. T-A-P. Link. Não sei se tem pro Android também, mas tem pro... iPhone. Uhum. É muito interessante, é um entretenimento muito divertido. Eu
colocaremos
recomendo
esse link também. E você, Paula, aqui on the spot, não avisei que você precisava ter escolhido.
Posso
antes, mas
ter
você
dois?
Tem dois? Pode ter dois.
Então, vai. Primeiro, já que ela nunca, não vai ser entrevistada aqui porque ela não é roteirista, a Imprensa Marrom, assinem no Facebook.
Claro, grande.
Uma coisa é um roteirista precisa entender o mercado. Antigamente. Isso que a Cristina faz é um negócio que, gente, não existia quando eu entrei no mercado. Uhum. Ela entrevista a gente do mercado e ela entrevista de um jeito que, assim, eles não falam nem no Rio Content. Sim. Então, para vocês entenderem onde vocês estão se enfiando e qual é a realidade, tem entrevista com tudo quanto é executivo de canal, executivo de produtora. Enquanto roteirista, você precisa saber disso. O nome da indústria é, é indústria cultural. Tem a arte, mas tem a parte industrial e você precisa saber se virar. Uhum. E aí o meu, assim, feliz, chama My Favorite Murder, meu assassinato favorito. É um podcast.
Sim.
Vocês acham no Spotify e no iTunes. Uhum. Uma das criadoras é uma roteirista que escreve em Hollywood, putz, em tudo quanto é comédia ela já escreveu. E elas são obcecadas por histórias mórbidas, estranhas, e cada vez da semana
reais?
Elas escutam... Reais. E toda semana elas discutem uma.
My então, favorite se... murder.
É, então se você é um pouquinho estranho, que nem eu...
Ah, gostei. Isso me lembrou uma outra dica de podcast que eu já dei, que era um do The Onion. Você já ouviu esse? A Very Fatal Murder?
Sim.
Que era uma paródia do Serial. É muito bom. Mas enfim, então, Imprensa Marrom e My Favorite Murder.
Sim.
Tá certo. Muito obrigado, Paula. Chegamos ao fim de um Roleiro Podcast.
Sim, um Roleiro Podcast repleto de conteúdo, com uma convidada especialíssima e com dicas para você que quer começar a escrever, quer entrar nesse mundo, que quer sofrer. O que a gente pode fazer?
Estamos na merda Paulas. Semana que vem para superar esse episódio.
É um episódio Double Paulas.
O que a gente vai fazer? Duas Paulas nesse episódio? Paulas. O que a gente vai fazer semana que vem? Isso já me preocupa. Mas hoje é terça-feira, vocês sabem que na sexta tem Roleiro Entrevista. E nosso próximo entrevistado vai ser Guilherme Stockler. Ele é um roteirista, já trabalhou muita coisa na Net Geo, ele está trabalhando com documentários e realities, já fez coisas com muita coisa com o Richard Rasmussen. Então ele tem muitas histórias legais. Tem muitas histórias legais sobre acompanhar essas gravações e loucuras que acontecem. Trabalhou em vários documentários também, um cara lê bastante, sabe muito sobre livros de roteiro, muito legal a entrevista com ele. Então nessa sexta-feira, um roteirista de uma outra área, que a gente não fala muito também, não é tanto a minha praia, de documentário, então foi muito legal falar com ele. E depois a gente continua na terça-feira com mais um roleiro temático, o roleiro número 15, então, hoje é o 13, 14 vai ser o Graham Stoker, então você sabe, terça e sexta sempre tem roleiro podcast. Mais informações no site roleiro.com.br, lá você tem roteiros para download, o roteiro que a gente leu hoje, agradecendo ao Luiz também, que mandou o roteiro, quem quiser mandar seu roteiro...
Continue enviando seu roteiro para a gente.
Tem lá a seção envie seu roteiro, e a gente volta na sexta e depois na semana que vem, ou em qualquer dia que você esteja ouvindo isso, quem vai saber que você está ouvindo isso 20 anos no futuro, né não? Então um grande abraço para vocês e Roleiro Podcast continua. Até semana que vem.
E parem com o Avatar 5! Não!
Tchau, Paulo.
Tchau.